Aqui tem de tudo. Na frequência, Cidade.
Oi, Tecão, seja muito bem-vindo na Frequência, uma boa tarde para você. A gente está muito feliz, tá, em ter a oportunidade de conversar, de a gente trocar um pouco uma ideia, de você contar um pouquinho também sobre o seu sucesso, né, no marketing digital, enfim, no seu trabalho. Muito obrigada e também muito feliz que você venha de fora, né?
Eu que agradeço o convite de vocês e eu estou super ansiosa para conhecer Juiz de Fora. Ano passado eu dei uma volta aí por Minas, mas eu não passei por Juiz de Fora, então eu não conheço a cidade. Tô muito ansiosa pra estar aí com todo mundo nesse evento aí. Eventão, né?
Um eventaço, Teca, exatamente, né? Um evento, assim, que vai, que inclusive vai, assim, chamar a atenção, na verdade, né, do mercado, mas principalmente dessa questão empreendedorismo e muito pro lado do marketing digital também, né, que é, enfim, a profissão, né, do presente, do passado, presente e do futuro, né, se a gente for parar para pensar, né? E sim, eu acho que é muito nessa área também que eu queria muito saber de você, a gente já começando aqui o nosso bate-papo, o que que, na verdade, assim, te motivou, né, a entrar nessa área aí da publicidade e do marketing digital?
Tá. Primeiro, eu queria dizer que eu acho que eu não saberia fazer outra coisa a não ser trabalhar com comunicação, né? Então, minha primeira opção de curso foi rádio e televisão e eu fiz ao mesmo tempo publicidade e propaganda. Então, novinha, com 16 anos, eu já entrei na faculdade nesses dois cursos. Então, eu já meio que sabia, né? Desde de pirralha que eu sou uma pessoa que gosta de falar, né? De me comunicar, criativa. Então, a gente acaba indo por esse lado. Não me encaixava muito nessas profissões mais certinhas. Então, já faz muito tempo mesmo que eu entendo que eu queria fazer da minha vida era trabalhar com comunicação. E aí eu fiz os dois cursos porque eu não sabia se eu ia para um lado. Eu cheguei a ser repórter, então eu trabalhei com televisão. Não trabalhei com rádio, que é uma pena, porque eu amo rádio. Até hoje, eu sou aquela pessoa que abre, liga o carro e liga o rádio junto, sabe? Então, eu gosto muito disso. Então, eu trabalhei em televisão, trabalhei em agência de publicidade, trabalhei em marketing de empresas. E então, eu fiz muitas coisas diferentes dentro da comunicação. Mas eu sempre trabalhei com isso.
Não, a comunicação a gente fala que é um bichinho também que morde a gente, né, Tê? Que assim, não tem jeito, né?
Não.
É um bichinho, já era.
Não, pois é.
Eu tenho essa sensação também, eu também não me veria fazendo outra coisa, né? E é bom porque acontece o que aconteceu com você, né? Porque você realmente é um sucesso, né? E tudo que a gente faz realmente com amor, com dedicação, principalmente, a gente vai longe, né? E acho que você é um case de sucesso por isso também, né, Teca?
Ah, obrigada. Mas olha, eu tenho uma curiosidade, inclusive. Antes disso tudo acontecer na minha vida, eu cheguei na pandemia a cogitar, a cursar medicina.
É mesmo?
Então, sério. Eu acho que tava todo mundo tão maluco naquele momento, a gente preso, né? E aí falava-se tanto em médicos na área de saúde. E eu tava tão assim, fazendo, trabalhando, remoto, atendendo os meus clientes, ok. Mas eu tava assim, meio que perdida, sabe? E aí parece que foi, as coisas acontecem porque tem que acontecer, né? E aí quando virou o ano, já virou com essa chegada de vamos, Juliette vai entrar no BBB, vamos nessa, vamos entrar. E aí acabou. Acabou. Eu botei meu pezinho no chão, é isso que eu sei fazer, é isso que eu vou fazer. E aí, graças a Deus, deu tudo certo.
Nossa, foi maravilhoso, né? Foi um sucesso, né, Tê? Eu queria muito saber também, assim, são curiosidades também, né, que a gente tem sobre esse sucesso estrondoso, né, os desafios, na verdade, e também as curiosidades, né, de assumir uma rede social de uma pessoa, gente, que foi pra milhões, assim, né? Foi incrível. Eu queria muito que você contasse pra gente.
Tá. Foi muito louco porque foi uma coisa nova pra todo mundo, não só pra mim, né? Foi novo pra ela, porque era um mundo que ela não vivia, né, Juliette? Foi um mundo novo pra todo mundo que trabalhava com ela, porque a equipe toda eram pessoas que já trabalhavam com comunicação, então a gente meio que tinha essa... já estávamos nesse mercado de trabalho, mas não com essa grandiosidade. Então eu já trabalhei com muitas contas de marcas grandes, mas marcas locais. Então dessa grandiosidade eu nunca tinha tido a oportunidade. E aí foi muito louco, muito grande, muito intenso, mas eu sempre digo que eu trabalhei com essa conta grande de 30 milhões de seguidores do mesmo jeito que eu trabalho com a continha pequena de 3 mil seguidores, entendeu? Então, a minha dedicação era exatamente igual. Então, talvez por isso tenha dado tão certo, porque a gente, quando coloca a mão com a, né, intensidade, com coisas boas, acreditando que vai dar certo, mas foi muito louco, foi muito, muito maluco, foi um momento muito particular de todas as pessoas, né? Tava todo mundo, pandemia, dentro de casa, então não se saía, então o fenômeno ficou ainda maior porque a gente tava muito dedicado a isso, né, no caso.
É, exatamente, né? Naquela época, inclusive, assim, o BBB, né, era nosso companheiro, na verdade. Por isso até que eles estenderam também um pouquinho mais o programa, né? Também, né? Não foi só da anterior, mas nessa também da Juliette, né? E acho também que por isso também ajudou. Mas, assim, o que vocês fizeram de estratégia também, né? O que você fez de estratégia também ali nas redes sociais também foi um negócio muito incrível, né, Teca?
Isso. Eu acho que a gente acabava dando o que as pessoas pediam, uhum. né? E às vezes elas chegavam a pedir mesmo, e outras vezes a gente entendia que a gente poderia dar mais, né? Então a gente tinha o programa que estava passando lá todos os dias, e aí as pessoas assistiam por pay-per-view, mas as pessoas não sabiam quem era Juliette por fora. Então a gente acabou dando esse a mais. E aí quando a gente dá algo a mais, que era o que as pessoas queriam ver, aí é que a gente deu essa impulsionada aí nessa loucura toda que foi, né?
Foi, gente, mas assim, a gente fala que realmente é um case de sucesso. Tinha muitos haters? Como é que era isso?
Tem, sempre tem. BBB sempre tem, né? Porque uhum. a torcida de um vai sempre contra a torcida de outro. Mas eu vou te falar que eram poucos. Não eram tantos, né? Ela era que meio, assim... Não vou dizer que era unanimidade, porque não era, de forma alguma, porque ela tinha adversários, mas era muita gente gostando dela, e a gente se apegava nessas pessoas, né? O hater, se ele não contribui pra nada, ele não vai fazer sentido em estar ali. Então a gente não dá atenção. Se for uma pessoa que realmente vier com alguma crítica construtiva, a gente escuta. Se não, só vai atrapalhar. Então a gente... É muita coisa pra fazer. Então deixa o haterzinho de lado.
Dá uma ignorada, aí, né?
Isso, é. Vida que segue.
Aham, uhum, muito bom. Eu queria muito também entender essa questão do protagonismo da mulher, na verdade, né? Nessa área do empreendedorismo. Outra que eu queria muito que você falasse, como é que você enxerga, né, o protagonismo da mulher hoje em dia no empreendedorismo mesmo.
Eu acho que a mulher, ela tá se tornando protagonista de tudo na vida, né? Uhum. Dentro de casa, a gente já vê as mulheres tomando conta, né? Tomando conta das contas de casa. Então, o protagonismo, ele tá em todos os lugares. Nós estamos assumindo esse lugar, né? Se fala muito, das pessoas falam em matriarcado, mas é bem isso que tem acontecido, né? E aí as mulheres, nós somos presença nas redes digitais, nós somos em maioria. Então é importante, as mulheres querem ouvir outras mulheres, histórias inspiradoras, né? Histórias de empreendedoras. Então eu acho que esse sucesso de todas elas vem de uma necessidade que nós mulheres temos de enxergar uma pessoa que é similar, igual a mim, que ela é mulher igual a mim, e ela tá lá no topo e eu quero vê-la, eu quero me identificar com ela, eu quero, né? Então eu acho que vem muito disso também, da identificação.
Também tem a questão também, assim, quando você se identifica, você também se sente representada, né? Então tem toda essa questão da representatividade, né, Teca? E acaba até, na verdade, construindo essas redes de apoio, né? Eu não sei se pra você isso também foi uma, talvez uma verdade, enfim, uma realidade. Eu não sei se isso pra você aconteceu, mas isso é construído dentro do marketing digital, dentro daquilo que você faz?
Sim, com certeza, com certeza.
Aham. Uhum. Eu queria... E assim, por ser uma mulher nordestina, você é de João Pessoa,
João Pessoa,
né? Ai, já fui... Nossa, João Pessoa... Eu fui pra João... Um parênteses aqui no nosso bate-papo. Eu fui pra João Pessoa, eu não queria voltar. Porque é uma cidade incrível, incrível. A qualidade de vida deve ser... maravilhosa de se morar.
É um dos motivos,
né,
que eu estou aqui ainda, uhum, né? Eu trabalho uhum. com pessoas, com marcas nacionais. Tô lá no eixo Rio-São Paulo o tempo inteiro. Mas eu moro em João Pessoa. Eu prefiro pegar um avião, ficar 2 dias num lugar e voltar pro meu cantinho. Mas tá aqui, sabe? É uma qualidade de vida realmente muito grande.
Nossa, João Pessoa maravilhosa. É muito maravilhoso. Eu fiquei apaixonada mesmo. Eu não queria voltar realmente pra Minas. E Juiz de Fora é uma cidade também que tem uma qualidade de vida boa também, tá? Mas não tem praia, não é como João Pessoa também. O trânsito de João Pessoa funciona.
Agora tá começando a ficar mais complicado, porque as pessoas já estão em maio, chegando em mais números, né? Aí acaba que a gente tá começando a ter uns pequenos problemas, mas nada, né, comparado a grandes centros urbanos.
Nossa senhora, com certeza. Mas aí pegando essa questão, né, de você ser nordestina também, ser mulher, eu queria muito saber assim, se foi difícil ou se torna difícil, né, esse protagonismo feminino dentro do empreendedorismo, se você sofreu algum tipo de preconceito durante a sua caminhada.
Olha, é sempre mais difícil pra mulher, né, porque esse mundo, o mundo dos grandes, ainda é ocupado pelos homens, né? Então, quem tá lá no topo normalmente é um homem. E aí é difícil pra mim como nordestina também, mas acaba que eu entro com uma moralzinha, né? Digamos assim, entre aspas. Porque vim de um case de sucesso aí com um time massa, e aí as pessoas acabam me respeitando mais. Mas sim, sempre tem história de que, ah, ela é nordestina, vamos cobrar mais, vamos ver se ela cobra mais barato, vamos pagar menos. Então acaba tendo, mas nem tanto, sabe? Eu acho que para as outras mulheres que não vêm, eu tô num lugar de privilégio, né? E aí talvez para as outras mulheres seja mais difícil essa história, mas para mim, assim, é um caso à parte, né?
Muito bom. Vamos falar um pouquinho do JF Summit. Eu queria muito que você dissesse, na verdade, assim, como é que vai ser a sua participação, né? A sua expectativa também para vir para Juiz de Fora. Você falou um pouquinho que já está ansiosa, né? Mas eu queria que você falasse muito do que você vai expor, na verdade, né? Para o pessoal que vai estar lá.
Sim, tô super ansiosa porque eu vou estar junto de nomes que eu admiro bastante, né? Marta Gabriel é a pessoa que referência para mim, assim como muitas pessoas que trabalham hoje com marketing digital, ela é referência. Então, meu primeiro curso que eu fiz de marketing digital lá atrás, acho que 2008, 2007, ou menos, se brincar, foi com ela.
Legal.
Então, eu tô super ansiosa porque eu tô lá junto de uma pessoa que eu admiro, num evento incrível. E eu tô vendo aí que tá sendo super bem falado, as pessoas estão realmente procurando. Então, eu vou estar aí para bater esse papo com todo mundo, falando sobre marcas. E aí, não só marcas pessoais, né? Porque como a gente tem um público de empreendedores e muita gente está empreendendo, então é voltado para todas as marcas. Para falar com o pessoal de pequeno empresário a grande empresário, né? Então, eu gosto muito de conversar, trocar uma ideia sobre como as marcas podem se posicionar hoje, porque acaba que qualquer coisa que você venha a falar vai contribuir, né? Porque é muita gente para ouvir, mas é muita informação para dar, então tem muita gente dando, então todo mundo que vai estar aí vai passar do seu jeito essa informação e vai todo mundo sair com mais conhecimentos. Mas eu tô super ansiosa para bater esse papo aí com todo mundo.
Muito bom, o pessoal daqui também tá bem ansioso. Eu queria muito, a gente tá chegando agora no final da entrevista, né? Eu queria muito que você deixasse, na verdade, assim, um recadinho pro pessoal aqui de Juiz de Fora, que vai comparecer lá no JF Summit. E assim, no finalzinho também fazer um convitinho, se você puder.
Ah, com certeza. Eu espero todo mundo lá, viu? É dia 9, eu vou estar no dia 9, o evento é 9 e 10. Gostaria muito de ficar no dia 10. Mas eu não vou conseguir, porque minha agenda tá meio maluca esse mês de agosto. Mas eu espero que todo mundo aproveite muito esse evento, porque essas oportunidades, né, quando vem com tantos nomes grandes, assim, elas têm que ser abraçadas e que todo mundo possa realmente se dedicar, tá ali de coração mesmo, para receber tudo que essa galera de peso aí tem para falar. Então, eu sou pequenininha no meio dessa galera toda aí, mas eu espero que todo mundo saia feliz e com mais conhecimentos adquiridos aí.
Muito bom. Muito obrigada, Teia, que eu amei, viu? Adorei te conhecer mesmo, que seja virtualmente, mas lá no dia 9 a gente vai se conhecer pessoalmente,
vamos,
viu?
Vamos sim. Obrigada, viu? Eu também adorei.
Adorei. Um beijo. Sucesso pra você, tá?
Pra
e
nós.
E a gente te espera dia 9, viu?
Tá bom, tá bom. Pois um beijo. Tchau, tchau.
Beijinho. Tchau, tchau.